9h40, voltando aqui aos estúdios da CBN Cascavel, hoje sexta-feira, 8 de setembro. Beth, tudo bem com você? Beth Leal, vereadora, ela que é do Republicanos, professora, doutora em Direito, para a gente falar aqui sobre vários temas nesta sexta-feira. Muito obrigado pela presença, Beth. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação estar, né, conversando aqui com esse público extremamente qualificado, que acompanha, sempre atento a tudo que acontece na nossa região, na nossa cidade de Cascavel, especialmente.
Vamos começar de cima para baixo e depois para que a gente possa falar sobre os trabalhos na Câmara. Mas gostaria, Beth, que você falasse um pouquinho também sobre a substituição da ministra Rosa Weber no STF. O que você acha? Como você vem acompanhando isso?
Roberto, na verdade, nós temos assim uma preocupação com a questão da representatividade, né? A ministra Rosa Weber, que hoje é presidente do STF, ela se aposenta agora no dia 2 de outubro, data em que comemora, né, completa 75 anos, e aí nós temos a aposentadoria compulsória. E há uma preocupação de quem vai ocupar essa vaga, quem vai estar somando-se aos demais ministros do STF. E, claro, começa-se a cogitar uma série de situações possíveis para a substituição, inclusive que nós não tenhamos uma mulher substituindo ou ocupando a vaga da ministra Rosa Weber. E aí nós passamos, fazemos mais que uma análise do aspecto histórico, né? Nós tivemos, até 2011, apenas uma ministra, né, que foi a ministra Ellen Grace no STF. E, claro, que depois todas as manifestações que foram sendo feitas ao longo da história para que mais mulheres ocupassem esse cargo, que mais mulheres estivessem contemplando a composição da nossa Suprema Corte. E aí depois nós tivemos, então, também nomeação da ministra Carmen Lúcia e também da ministra Rosa Weber, que agora deixa, né, o STF a partir do mês que vem. Então fica uma discussão e uma preocupação em quem vai ocupar esse cargo. Existem alguns nomes que estão sendo analisados pelo presidente Lula para ocupar essa vaga, mas há uma preocupação de que não seja uma mulher. Não o fato de ser mulher, né, no sentido de que seja uma mulher qualificada, apta, com todas as condições e comprometimentos para ser integrante da Suprema Corte. Isso a gente precisa ter muito claro. A pessoa que vai ocupar a vaga tem que ser uma pessoa que realmente esteja preparada para fazer, né, o seu papel à frente do TSF. Mas é claro que nós, enquanto mulheres, esperamos que essa vaga seja ocupada por mulher, né, para que a gente continue tendo uma representatividade feminina maior dentro deste tribunal. Mas existe já algumas conjecturas de que nós tenhamos a possibilidade de um homem ocupar essa vaga. Então fica uma discussão sendo tanto no âmbito do jurídico, no âmbito político, porque, infelizmente, eu digo aqui infelizmente, por quê? Porque o STF é um órgão técnico, pelo menos deveria ser. Nos últimos anos, nós temos visto muita interferência política nas decisões do STF, e o STF dando muitas decisões políticas em relação ao seu trabalho, quando ele é um órgão técnico que deveria emitir os seus pareceres e as suas decisões a partir das análises técnicas que são desenvolvidas sobre cada processo que chega ao STF. Mas, de qualquer forma, a interferência política ela acontece até porque a nomeação ou a indicação é feita pelo presidente da República. Então, agora, vários nomes estão sendo levados ao presidente para que seja analisado. Inclusive, enquanto mulheres, existem 6 nomes sendo discutidos, né? Nós temos aí algumas juristas brasileiras, inclusive reconhecidas nacional e internacionalmente, como a doutora Dora Cavalcante, né, que é formada pela USP, tem também a Flávia Rael, da PUC, formado pela PUC de São Paulo, são juristas reconhecidos, a Simone Schrader, que foi inclusive uma das revisoras da Lava Jato, né, também tem um papel importante no cenário jurídico, e tem a daí nós teríamos também 3 mulheres.
Tem a Vera, não tem?
Tem a também a Vera Araújo.
Defende a Vera Araújo.
Isso, por quê? Porque além de tudo ela é negra, né, mulher negra, que faria pela primeira vez nós teríamos, então, uma possibilidade de uma mulher negra compondo o STF, assim como também a Regina Helena, que também é negra, né, inclusive ministra do STJ, e a Manuelina Hermes, que também é negra e que também está concorrendo, ou pleiteando aí, né, sendo um nome em discussão para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber. Então, é claro que estamos na torcida para que o partido, que o presidente da República cumpra com o que ele vem determinando, embora agora a gente viu há poucos dias, né, a retirada da Ana Moser, do Ministério dos Esportes, que passa a ser ocupado por um homem, então, quer dizer, uma mulher a menos no Ministério, quando há um discurso deste governo de igualdade. Existe um discurso de valorização e inclusão dos vulneráveis, das classes menos representadas, junto ao seu governo. Então, o que a gente está vendo aqui, nessa ação, nós entendemos que existe aí a questão da governabilidade, o governo está fazendo acordo com todo mundo, né? Inclusive o próprio Republicanos agora, embora tenha sido um convite pessoal, né, ao Silvio, que ocupa o Ministério agora de Portos e Aeroportos, e ele é do Republicanos, então não é partido de base do governo, mas está assumindo o Ministério. Então, nessa questão, a gente fica preocupado que o governo, daqui a pouco, possa não indicar uma mulher para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber no STF, Roberto.
Interessante, os ouvintes podem interagir aqui conosco, tem uma pergunta, uma observação, um comentário. O Sandro está dizendo o seguinte: se o presidente Lula indicar um homem, e isso me parece que irá acontecer para a vaga da Rosa Weber no Supremo, voltará 23 anos no tempo.
Quando isso, tinha, é um retrocesso, né?
Quando tinha a nos Ellen seus Grace. Quadros apenas uma mulher.
Isso, a Ellen Grace.
Então ele confirma aqui isso que você está falando, Beth, e até algumas observações também diante do que você falou, porque se esperava do Lula uma atenção maior, inclusive com as mulheres, pelo próprio discurso, isso, né? E ele havia falado isso. Então, pode acontecer aí no Supremo, e parece-me que realmente a tendência é que seja um homem, né? Há um direcionamento para isso. O Lula até está querendo, de repente, colocar lá, me parece que é num outro tribunal aí,
isso, ele uma quer, mulher para compensar. Isso, indicar mulheres para os demais tribunais, né? Nós temos os tribunais regionais federais, nós temos o próprio STJ, né? Tem o Tribunal Superior do Trabalho, mas a nossa Suprema Corte é o STF. Então, hoje, nós temos duas mulheres no STF. Se realmente não houver indicação de uma mulher para ocupar essa vaga, para nós, do ponto de vista da evolução da sociedade, no ponto de vista também da questão jurídica, nós vamos ter uma involução, né? Um retrocesso, justamente por quê? Porque há 23 anos atrás, a gente tinha apenas a ministra Ellen Grace, que foi indicada, inclusive, ainda na época do governo de Fernando Henrique Cardoso, depois a ministra Carmen Lúcia, que já foi indicada no governo Lula, e a ministra Rosa Weber, que foi indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, a gente acabaria tendo um retrocesso no aspecto da busca da igualdade no que diz respeito à equiparação, né, do número de vagas, por exemplo, junto ao nosso STF. Mas a gente sabe, o governo é que escolhe o presidente, embora o indicado tenha que ser sabatinado, né, pelo Congresso Nacional, mas nós esperamos que o presidente indique aí uma lista tripla de mulheres, e que entre elas, então, nós tenhamos a que vai ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, até porque esse governo tem dito que é um governo que valoriza as minorias, e aqui minorias no sentido em relação às mulheres, não é a questão de ser menos, né? Porque, inclusive, somos maioria na população e só precisamos encontrar e alcançar os nossos espaços, né? E permanecer nesses espaços.
Essas minorias estão nesses espaços.
Só que veja como é complicado, né, Roberto? Porque às vezes a gente fala assim, mas fica brigando por igualdade e todo mundo tem as mesmas condições. Não, hoje a indicação para ocupar a vaga da Rosa Weber é do presidente da República. Está ele tendo o poder de dizer, pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Então, as condições de igualdade aqui, ela fica um pouco distinta, porque a gente sabe que muitas vezes há uma preferência, né, pelos homens, no sentido da própria questão do diálogo que se estabelece entre o presidente Lula e os seus amigos, né, e aqueles que têm a proximidade. Mas nós esperamos que esse governo seja um pouco mais coerente no que diz respeito à inclusão, né, à participação das mulheres no Ministério, ou seja, no seu governo, e especialmente aqui no caso ao STF, embora ele tenha que ter uma idoneidade na escolha aqui, porque nós temos um órgão extremamente técnico, né, que deve ter uma atuação mais técnica em relação às suas decisões, Roberto.
Tem perguntas aqui em relação aos critérios, muita gente ainda questiona, entendendo que deveria ser diferente o critério, ou deveriam ser diferentes os critérios de escolha. Você já comentou também um pouco a respeito, Beth, e a respeito, claro, da presença nos ministérios, não é? Ministérios também, você já disse, né, tem ouvinte lembrando aqui, está diminuindo, né? Ao invés de aumentar. Quando se criticava, por exemplo, Bolsonaro, e tem coisas que Bolsonaro fez até com mais eficiência,
sim,
segundo o ouvinte aqui.
Sim, se reconhecer quanto a fatos, não há argumentos, né, Roberto?
É. Mas há uma expectativa, principalmente na questão política, depois a gente pode até falar um pouquinho também sobre as eleições do ano que vem, a presença das mulheres, ainda uma presença relativamente tímida, mas a legislação, ela direciona um pouco para possibilitar, né? Porque senão, de repente, coloca lá na chapa para vereador, coloca lá uma... Antigamente era assim, né? Agora tem aquela fatia. São 30%?
Hoje a legislação garante 30% de gênero, porque é uma confusão, né, Roberto? Quando
pode
eles dizem, é 30% de mulheres. É porque a grande maioria, né? A nossa cultura, ela traz a grande maioria, sempre homens, né? Participando da vida política. E, claro, quando você vai chamar as mulheres para participar, a participação ela é muito menor. A incidência de mulheres hoje na política ainda é muito menor em relação à participação masculina. Então, acaba tendo uma dificuldade. Mas a legislação diz que é 30% de gênero. Então, já que nós tratamos que é 70% homens e 30% de mulheres, a gente precisa garantir que essa representatividade ela seja aumentada na prática. Inclusive, agora estamos acompanhando uma discussão no Congresso Nacional falando sobre a possibilidade da flexibilização em relação aos 30% de vagas para candidatas, né? No caso, para candidatas mulheres. Em troca, seria garantido 16% das vagas existentes, ou seja, das cadeiras. Então, nós já teríamos garantido que uma mulher ou duas ocupariam, né, uma cadeira, por exemplo, aqui na Câmara Municipal. Só que, se nós não garantirmos que a mulher participe como candidata e que ela tenha condições de concorrer, né, que ela tenha uma preparação, que ela tenha uma formação para ser candidata, nós vamos ter uma possibilidade de diminuição de mulheres participando do pleito. E aí, como garantir que assuma os 16% da cadeira garantida, né, que é a discussão, e uma vez que nós não tenhamos candidatas mulheres? Então, a gente precisa pensar bem nessa troca que estão propondo. Acho que 30% é uma garantia que a gente conquistou, né, que a legislação nos dá, em razão dessa condição da diferença de participação das mulheres, mas para conquistar os 16% de cadeiras garantidas, não há que se abrir mão de um direito anteriormente já conquistado. Uhum. A gente tem essa discussão, né, essa mania de que para conquistar algo a mais eu tenho que abrir mão daquilo que já foi conquistado anteriormente. Então isso não é, ao meu ver, né, um comportamento correto em relação à busca de novos direitos, de mais espaço e de garantias, uma vez que nós vivemos dentro de um sistema democrático, onde a nossa Constituição é a base do nosso sistema garantista, né? Hoje seja de garantir os direitos das minorias, dos vulneráveis e a busca, né, do bem comum e da igualdade, da paz social, que é o sonho que se tem a partir, inclusive, dos preceitos do direito.
O Adilson diz aqui, eu sou contra cotas.
Que, né? não Adilson, é cotas, cotas, né?
Tem uma pergunta aqui da Gilda. A Gilda diz o seguinte, em relação à desigualdade ou à busca pela igualdade, a gente observa também nas empresas, e isso é muito claro, nos salários pagos às mulheres e também às funções que ocupam. Aí é a iniciativa privada, mas isso historicamente a gente observa, né? Mas está mudando também.
Tá, inclusive existe uma lei, né? O próprio presidente, se não me engano, sancionou uma legislação que garante o direito de igualdade, por exemplo, dos salários entre homens e mulheres que ocupam a mesma função, né? Desenvolvem a mesma ocupação dentro da atividade empresarial. Mas isso também é resultado de uma cultura onde a predominância do homem trabalhando para sustentar a família, Roberto, ainda é muito forte. As mulheres vêm conquistando os seus direitos nos últimos 100 anos. Se pensarmos que as mulheres passaram a ter direito a votar em 1932, a partir daí a gente começa a ter uma inserção maior, né, da mulher como um ícone realmente que tem, pode ser aí o arrimo de família, ou seja, aquela que trabalha para sustentar a família. Então isso é uma cultura que vai mudando aos poucos. Ainda precisamos caminhar muito, avançarmos muito nesse sentido, mas ainda é... Quem foi que nos perguntou? A Sandra?
A Gilda.
Gilda que fala. Gilda, você tem razão. Ainda é muito grande a diferença entre Cargos, por exemplo, de chefia são predominantemente tomados por homens, né? Salários mais altos nas grandes corporações são dados aos homens, mas as mulheres estão buscando seu espaço e mostrando a sua competência.
A Solange diz aqui um detalhe interessante: as mulheres têm uma jornada diferente. É uma mulher que está dizendo isso, né? Tem uma jornada diferente. Muitas vezes elas acabam perdendo espaços em determinados lugares, justamente em razão da própria jornada que exerce. É, tem sentido também, né?
Sim,
de repente,
não...
vamos chamar ela para ser presidente da SIC. Eu lembro que uma mulher falou aqui outro dia, mas a mulher ela tem uma ampla jornada, enfim, às vezes em casa com os filhos, aí ela acaba não indo, né?
Uhum.
O homem parece que fica mais fácil, abre o caminho para o homem. Mas dá para ajustar isso, né?
Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que quando há um acordo, um combinado dentro da família, né, o casal, eles podem ter a colaboração e a cooperação. Mas é o que eu disse anteriormente, há uma questão cultural. Sempre a mulher cuidou da casa, cuidou do marido, cuidou dos filhos, né? E o homem é quem trabalhava fora, é o homem que ia buscar o sustento. Com a mudança da sociedade, com as mulheres indo para o mercado de trabalho, essa passa a ser uma realidade diferente, mas que ainda não foi completamente e plenamente assimilada. Então, claro que nós teremos que ter condições para atender essa diferença em relação às mulheres, da sua jornada de mãe, de esposa, né, e ainda da própria condição feminina.
O Adilson complementa aqui, disse que quando ele falou sobre cotas, ele fez referência às cotas nas universidades e em outros locais que se fala em cotas. E quanto à eleição para vereador, diz ele aqui, não adianta dar 30%, tem que votar as mulheres, porque se coloca 30% mais votos nos homens, as mulheres não entram da mesma forma, né?
Com certeza, ele está coberto de razão, e isso é uma coisa que a gente vem trabalhando para mudar essa concepção, né? Essa ideia de que mulher não vota em mulher. Isso também é um traço cultural. A mulher não conhecia e não reconhecia na outra a sua representante. Justamente por quê? Porque sempre quem esteve à frente na nossa sociedade foram os homens. Não é uma crítica em relação à nossa própria condição estrutural, mas há necessidade de entendermos que a nossa sociedade ela é plural, né? Ou seja, ela é formada tanto por homens quanto por mulheres. E nesse sentido, os espaços, tanto dos homens quanto das mulheres, precisam ser ocupados. Mas, de qualquer forma, toda transformação, José Roberto, leva anos, leva séculos, muitas vezes, para acontecer. Não é uma mudança que vai acontecer do dia para a noite, se nós pensarmos que há 100 anos que os nossos direitos enquanto mulheres começaram a ser ampliados, né? Tanto no âmbito do direito do trabalho, no direito civil, né? Antes a mulher, por exemplo, não tinha direito de ter propriedade no seu nome. Direito civil não permitia. A única, quem podia ter a propriedade era o homem, e ele podia negociar, comercializar, sem mesmo prestar contas. Hoje já existe uma mudança, claro, por conta desse novo papel que as mulheres passaram a assumir na sociedade, algumas, inclusive, como sendo detentoras de grandes propriedades e tendo a gestão disso. Então, acesso à conta bancária para a mulher também veio há muito em pouco tempo, né? Se a gente pensar no processo evolutivo do nosso país.
Beth, nós vamos ter mais uma observação aqui. Nós vamos para o repórter CBN daqui a pouquinho, vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as últimas notícias do país e do mundo, e na volta vamos falar um pouquinho dos trabalhos aqui em Cascavel. O Ademar, que eu acredito que você deve conhecer, ele diz o seguinte: eu gosto da Beth porque é leal.
Um abraço, Ademar Almeida. Ademar Almeida é um amigo querido, ele é ali do Alto Alegre, né? Participa conosco ali na paróquia São Pedro. E ele sempre fala isso, quando ele me encontra, ele fala: eu gosto de você porque você é leal. Então, pelo menos no nome, né? Ou até no nome, na verdade.
Além do,
né,
nome, também é leal.
Também.
O primeiro é leal, bom, primeiro foi o nome, né?
Primeiro foi o nome, né? Porque quando eu nasci, a primeira coisa que meu pai me deu foi o nome.
E a partir daí você passou a ser leal mesmo.
Isso. Procuro ser, Roberto.
Ademar, muito obrigado pela participação aqui também. E tem outras perguntas, e aqui funciona assim: o entrevistado, a entrevistada, responde por conta e risco. Pode ser?
Pode.
Né? Daqui a pouco, algumas outras perguntas aqui de ouvintes. Vamos com o repórter CBN e na sequência a gente volta.